O ano de 2025 iniciou com o aumento do índice de inflação dos custos de produção de 2,55% em janeiro. No acumulado dos 12 últimos meses, o indicador registra uma inflação de 5,01%. Os dados foram divulgados pela assessoria econômica da Farsul. A economista Daniele Guimarães nos explica essa inflação alta em janeiro.
Então, esse aumento expressivo em janeiro do custo de produção, porque quando a gente fala de um aumento de 2,5% em relação ao mês imediatamente anterior, é uma alta bem significativa. Ela tem reflexos, né? Ela reflete a alta do preço do petróleo, que a gente observou durante esse período, e também a menor oferta global de fertilizantes, que acabam encarecendo o custo desses produtos, né, que são importados, e especialmente desses insumos importados, e especialmente nos fertilizantes, né, que foi o item que a gente observou que teve maior alta mensal de janeiro em relação a dezembro do ano passado. Esse aumento, ele acaba tendo um impacto menor, considerando que, falando assim em termos práticos, né, no custo do produtor, ele não tem um impacto tão considerável atualmente, porque a gente está em plena colheita da safra de verão. Mas é importante pontuar que, se continuar nessa trajetória de alta de insumos desse tamanho, como a gente observou em janeiro, pode afetar o custo da safra de inverno para aqueles produtores que ainda necessitam buscar insumos no mercado. Quando a gente fala do acumulado em 12 meses, então quando a gente olha desde janeiro do ano passado até janeiro desse ano e vê como se comportou a variação dos custos de produção, a gente observa que teve um aumento de 5%. Isso também é considerado um aumento expressivo, significa que o custo agora em janeiro está 5% mais alto do que estava no mesmo período do ano passado. E analisando esses últimos 12 meses, percebemos que a alta dos custos de produção, ela esteve atrelada à alta taxa de câmbio. Lembrando que a média da taxa de câmbio em janeiro deste ano foi R$ 6 o dólar, enquanto em janeiro do ano passado foi R$ 4,90. Então é claro que essa alta da taxa de câmbio acaba encarecendo os insumos, que em sua maioria são importados de outros países.
Economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul. O dólar deu uma caidinha, mas ele tem se mantido em patamares bem altos. Isso significa que os fertilizantes vão continuar caros?
Então, hoje a gente tem uma taxa de câmbio em torno de 5,80. Esse movimento, ele está atrelado às decisões de juros, às políticas monetárias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O que, que a gente observou recentemente? Estados Unidos baixou o seu juro em dezembro, enquanto o Brasil subiu o juro 1% nessa primeira reunião, na última reunião do Copom, na primeira desse ano, que subiu para 13,25% o juro do Brasil, e tem expectativa de um novo aumento na próxima reunião, que vai ser na semana que vem, já que o resultado da inflação de fevereiro veio forte, acima das expectativas de mercado. É bem possível que a gente veja uma nova alta na semana que vem. E essas decisões das políticas monetárias dos Estados Unidos e do Brasil são o que acabam definindo, são fatores que influenciam também na definição dessa taxa de câmbio. Então, essa alta no Brasil, enquanto a gente observou no final do ano passado uma queda nos Estados Unidos, possibilitaram essa entrada de dólares no Brasil, e esse câmbio em torno de 5,80, que é mais baixo do que a gente viu na média de janeiro, que eu comentei agora, que foi R$ 6 o dólar. Acontece que esses movimentos, eles, além desse movimento de política monetária influenciarem a taxa de câmbio, a gente também tem outras questões que influenciam os fertilizantes, que não só isso, né? Então, o ambiente político, ele também é importante para definir a taxa de câmbio, e que acaba refletindo, então, nesse custo de importação. E a oferta de petróleo e as tensões geopolíticas que a gente tem observando ao redor do mundo, elas influenciam também no preço do petróleo, que por sua vez tem reflexos aí nos preços dos fertilizantes. Então, atualmente, a conjuntura, ela aponta para uma taxa de câmbio média no ano de 2025 mais elevada do que a que foi registrada no ano passado. Então, no momento de formação de custos para a próxima safra de verão, o produtor pode encontrar um custo mais elevado do ano passado. Mas como tudo está atrelado a tensões geopolíticas, a decisões da OPEP, a políticas monetárias de dois países que vivem momentos diferentes, né, de suas políticas monetárias, então tudo isso é muito volátil. Mas a princípio tudo indica que a gente vai fechar esse ano com uma taxa de câmbio média mais elevada do que a gente teve no ano passado. Então o produtor tem que estar preparado para encarar esse novo custo de produção.
Por outro lado, como foi o comportamento do índice dos preços recebidos pelos produtores?
Por outro lado, o comportamento do IPR, ele apresentou uma nova queda em janeiro. Então, no mês passado, a gente já tinha comentado sobre uma queda bem forte, uma deflação de 3% mensal do IPR, e agora vem uma nova queda em cima daquela que já tinha sido em grande magnitude. Isso sinaliza que os preços recebidos aos produtores estão desacelerando. Quando a gente olha no acumulado em 12 meses, a gente vê que o IPR já acumula queda de 2,38%. É muito importante pontuar que enquanto o produtor está observando uma deflação do seu preço, o IPCA Alimentos, que é o preço que o consumidor paga na gôndola, inflacionou 7,25%, ou seja, o consumidor está pagando mais na gôndola e o produtor está recebendo menos. E por que é muito importante a gente falar desse assunto? Porque a gente escuta muitos veículos e muito posicionamento do governo falando que o problema da inflação é a inflação dos alimentos. E é importante a gente ver que o produtor ele está recebendo um valor menor do que ele recebia do ano passado. E que o IPCA total do Brasil, ele não tem suas origens apenas na inflação dos alimentos. Quando a gente abre o IPCA em todos os agrupamentos que fazem parte desse indicador, a gente percebe que além da alimentação e bebidas, que teve sim uma valorização elevada, a gente observou também uma elevação muito grande na educação, que cresceu 6,6%. Em 2024, a gente observou uma inflação elevada em saúde e cuidados pessoais, que foi de quase 6% em 2024, em transportes, que foi de 5,32%. Então, vários itens que compõem a inflação estão mais caros. Não é só alimentação. E quando a gente vai observar mais de perto esse item, que é alimentação e bebidas, a gente vê que as razões da alta do preço ao consumidor dos alimentos não está no valor cobrado pelo preço do produtor, porque o produtor está havendo deflação dos seus produtos. Se a gente pegar alguns exemplos, a gente pode observar que do ano passado para este ano, o produtor de arroz, ele teve um preço 20% menor do que do ano passado, enquanto o consumidor pagou 3% a mais. Então, percebe-se que o problema não está no preço cobrado pelo produtor, e sim em outros elos da cadeia. No caso da soja também, o produtor está recebendo 8% a menos do seu preço, enquanto o óleo de soja, por exemplo, está 27% maior para o consumidor. Então, o problema não está dentro da porteira no preço cobrado pelo produtor, e sim nos processos que são adicionados até chegar na gôndola. Então, a alta está no frete, a alta está na indústria, a alta está na mão de obra, está na energia elétrica. Então, é importante a gente comentar que, além do produtor estar recebendo um preço significativamente mais baixo pelos seus produtos, ele ainda está sendo culpado de uma inflação que não é ele que está gerando.
Ouvimos a economista Daniele Guimarães. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.